ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 20 de julho de 2016. A favor ou contra, Senado abre consulta sobre projeto de lei que prevê a inclusão do Escola Sem Partido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Na contramão do mundo, o número de infecções por HIV crescem no Brasil e estaciona nos demais países. Vagão rosa. CBTU se posiciona de forma contrária a projeto de lei aprovado na Câmara que reserva vagão exclusivo para mulheres no metrô da capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Senado realiza consulta pública online sobre o projeto de lei 193 de 2016, que prevê a inclusão do programa Escola Sem Partido entre as diretrizes e bases da educação nacional. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
O projeto de lei do Senado, que está sendo avaliado em consulta pública, prevê a neutralidade política, ideológica e religiosa nas escolas, impedindo professores de manifestar ideologicamente dentro das salas de aula. A proposta também proíbe o tratamento das questões de gênero dentro das instituições de ensino brasileiras, afirmando priorizar a identidade biológica de gênero. A instituição das ideias do programa Escola Sem Partido nas Diretrizes e Bases da Escola Brasileira altera a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Caso o projeto de lei seja aprovado, as paredes da sala de aula da educação básica vão contar com um cartaz com os deveres do professor. Coordenador do projeto Escola Sem Partido, advogado e procurador do Estado de São Paulo, Miguel Najib, defende que essa é uma forma de evitar abusos dos educadores, que os deveres dos professores já existem.
Para assegurar o respeito à Constituição e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos dentro das salas de aula, colocando um cartaz dentro das salas de aula, com os deveres do professor. Esses deveres já existem. Existem porque eles decorrem da Constituição Federal e, repito, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Porque o professor é um servidor público. Ele não pode usar o seu cargo para favorecer ou prejudicar um determinado partido político. Ele é livre para apostar no Facebook, mas na sala de aula ele é um servidor público.
O projeto tem gerado uma série de manifestações contrárias. Mais de 200 entidades ligadas à educação e à ciência já se manifestaram contra a proposta, entre elas a Associação Nacional de Pesquisas em Educação, o Fórum Nacional de Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Para tentar evitar a aprovação do texto, um grupo de alunos e educadores criou professores contra a escola sem partido. A estudante de História da Federal Fluminense e representante do movimento, Renata Aquino, ressalta que os deveres dos professores previstos no projeto de lei misturam práticas cotidianas e necessárias para o funcionamento da escola, com exigências que são reprováveis.
E quando você vai ler o cartaz, ele é muito tendencioso no sentido de misturar práticas que são realmente reprováveis, como, por exemplo, fazer propaganda político-partidária, com práticas que são cotidianas da escola e que, na verdade, são práticas que a gente deve incentivar. Que é, por exemplo, o cartaz também pretende proibir que os professores incentivem os alunos a participar de manifestações públicas e passeatas. Toda a discussão que a Escola Sem Partido propõe sobre a ética profissional do professor, com ela a gente concorda, mas quando ele fala que a gente não pode incentivar os alunos a participar de manifestações públicas e passeatas, aí a gente já discorda frontalmente.
O coordenador-geral do movimento Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, avalia que a Escola Sem Partido é um erro, porque coloca a educação das crianças sob a moral dos pais tirando a tutela do Estado, que tem por lei a prerrogativa da educação escolarizada. Ele avalia ainda que a proposta trata o aluno como o lado mais fraco da escolarização, o que é extremamente negativo para a noção de aprendizado.
A ideia de que o aluno é uma vítima no processo educacional parte do pressuposto de que o professor é um agressor, o que não é verdade. Um outro aspecto equivocado desse pressuposto, dessa ideia, é de que o aluno chega na escola sem nenhum tipo de preparação. Quer dizer, o aluno ele vem e é influenciado, vem para a escola influenciado pela família, influenciado pelos amigos, influenciado pelos canais de comunicação. Nenhum aluno é uma folha em branco. Nenhum aluno chega na escola sem nenhum tipo de juízo de valor sobre a sociedade, sobre as coisas em que ele é exposto no dia a dia.
O link para consulta pública do projeto de lei 193 de 2016 está disponível no nosso Facebook. Confira em facebook.com/ufmgeducativa. Repórter Maria Dulce Miranda.
Oi, o placar da enquete está em 136.540 votos contra o projeto de lei da Escola Sem Partido, 111.162 votos a favor, uma alta participação aí de internautas nessa enquete do Senado.
Saúde.
O número de infecções por HIV no Brasil aumenta na contramão da tendência mundial, já que índices globais pararam de crescer nos últimos anos. Os dados são de um estudo divulgado nesta terça-feira na Conferência Internacional de AIDS na África do Sul. Resultados da pesquisa mostram ainda aumento da expectativa de vida de pacientes com a doença. As informações ao vivo com a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Segundo estudo, 44 mil novos casos de infecção por HIV foram registrados no Brasil em 2015, um aumento em relação a 2010, quando houve 43 mil novos casos. Somente em Minas Gerais, 5.275 novos casos foram diagnosticados nos últimos dois anos, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Em todo o mundo, o estudo publicado na revista The Lancet HIV aponta que cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas estão se infectando com o vírus em todos os anos, índice que mantém a média dos últimos anos. Para a infectologista Virginia Zambelli, diretora da Sociedade Mineira de Infectologia, foram justamente os avanços na prevenção e tratamento da doença que provocaram o aumento da infecção, já que as pessoas estão menos vigilantes em relação aos cuidados com a prevenção.
Eu entendo que as pessoas não estão dando tanta importância agora em relação ao risco de adquirir a infecção, por ter se tornado uma doença crônica e que tratável, né? Então, as pessoas teriam uma sobrevida praticamente igual daquelas pessoas que não estão, né, infectadas. E eu acho que houve um descuido.
De acordo com o estudo, os soropositivos têm vivido cada vez mais. O relatório aponta que as mortes anuais por AIDS caíram de um pico de 1 milhão e 800 mil pessoas em 2005 para 1 milhão e 200 mil em 2015. A eficácia dos remédios utilizados nos tratamentos, que no Brasil são ofertados pelo SUS, é um dos fatores que garante a qualidade e o aumento da expectativa de vida. Para o médico infectologista de Seu Greco, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o cenário de maior tranquilidade tem efeitos contrários, principalmente no comportamento da população mais jovem, que acham que a doença é algo do passado, que não existe mais. A faixa etária de 20 a 34 anos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, é a que concentra a maioria dos casos de AIDS diagnosticados em Minas Gerais.
A maior parte dessa população não viveu a época complexa da AIDS, principalmente no Brasil, né, que você tinha filhos no hospital, gente morrendo na rua, pessoas famosas morrendo. Quer dizer, fica parecendo que a epidemia está controlada, que não é verdade. Então, diminui um pouco a capacidade de prevenção de cada pessoa. Tanto assim que, junto com o aumento de AIDS em população mais jovem, você começa a ver o aumento também de sífilis, que é outra doença infecciosa, sexualmente transmissível, grave.
Uma outra preocupação que o estudo traz é com a estagnação dos fundos para programas de HIV e AIDS, o que pode agravar ainda mais o cenário de alto índice de transmissão do vírus. Nos últimos 15 anos, os países contribuíram com 110 bilhões de dólares para programas de HIV e AIDS, com o objetivo de acabar com a transmissão do vírus até 2030, o que significa um investimento médio de 7 bilhões de dólares por ano, quando seriam necessários 36 bilhões de dólares anuais. Para o professor Dirceu Greco, apesar de o Brasil ter uma base científica bem estruturada e ofertar serviços de saúde eficiente no tratamento da doença, a dificuldade de estabelecer políticas para o aumento das discussões sobre o assunto, principalmente nas escolas, ainda é uma pedra no calçado no combate à doença. Isso porque, de acordo com ele, o crescimento dos casos de HIV também pode ser explicado pela desinformação entre jovens e pela discriminação contra os homossexuais. O professor teme que a situação possa se agravar com o crescimento do conservadorismo no país.
Situação complicadíssima com o conservadorismo, com a diminuição de processo educativo em escola. Você não consegue falar sobre sexualidade em lugar nenhum, porque o pessoal fala que você vai incitar a pessoa a ter sexo. Então isso aí dificulta muito a discussão e traz um outro problema associado. Se você não discute diversidade nem sexualidade na escola, o risco de aumentar a violência é maior, né?
Sobre os investimentos no combate à doença, a Secretaria de Saúde informou que o valor do incentivo repassado do Ministério da Saúde ao Estado em 2015 foi de R$ 2.821.421,22. Os municípios que possuem índices mais elevados da doença recebem do Ministério da Saúde R$ 13.181.999,78. Esse valor, repassado aos municípios, é dividido seguindo alguns critérios estipulados pela coordenação DST-AIDS. Para a redução dos altos índices de contaminação no país, o Ministério da Saúde informou que financia duas pesquisas de PrEP, profilaxia pré-exposição, no Brasil, que estão sendo realizadas pela Universidade de São Paulo e pela Fiocruz. A PASS estuda a incorporação da PrEP nos serviços especializados de saúde do SUS. O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde prepara um protocolo clínico de PrEP que será encaminhado às comissões de incorporação de tecnologia no SUS até o fim deste ano. A expectativa inicial é atender até 10 mil usuários no primeiro ano de incorporação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. E chega a 193 o número de mortes pela dengue neste ano em Minas. Outras 109 mortes suspeitas de dengue estão em investigação no estado, informa um boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Desde janeiro foram registrados 527.673 casos prováveis da doença. Em relação ao vírus da Zika, foram confirmados 7.189 casos e há 103 confirmações para a chikungunya.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Teresa Cristina para os motoristas que vêm da Teresa Cristina para acessar a Avenida do Contorno no sentido Gutierrez. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, trânsito intenso no sentido centro, sentido Savassi, ali no cruzamento com Contorno. Em Caeté, obras na BR-381 provocam siga e pare e quebra-molas, também deixam o trânsito mais lento nos dois sentidos. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a Operação Recanto das Cigarras, que prendeu pessoas por desvios na UFV Federal de Viçosa.
Jornal UFMG. Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Internacional.
Donald Trump foi confirmado como candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano ao conseguir o número de delegados necessário durante a Convenção Nacional do Partido em Cleveland, Ohio. Em seu discurso, Trump disse que vai ganhar a presidência e levar a mudança verdadeira para Washington. Ele também prometeu acabar com o Estado Islâmico.
Economia.
Será anunciada hoje a nova taxa de juros pelo Copom, Comitê de Política Monetária. Esta é a primeira reunião do grupo sob o comando do novo presidente do Banco Central, Ilan Gutfein. A taxa básica de juros da economia atualmente está em 14,25%. Pelas apostas de economistas consultados pelo próprio Banco Central, a taxa deve se manter no mesmo patamar, taxa de juros, que é utilizada aí como no controle da inflação.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Recanto das Cigarras para investigar a conduta de servidores públicos da UFV, Universidade Federal de Viçosa, na Zona da Mata, que estariam envolvidos em desvio de recursos custeados pelo PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil. Os levantamentos começaram em 2006 para apurar desvio de comida nos estoques do restaurante universitário. Cerca de R$2 milhões por ano teriam sido desviados. Os detalhes dessa operação vão ser anunciados à tarde em coletiva na cidade de Juiz de Fora.
Política.
E começam hoje as convenções partidárias que vão definir os candidatos a prefeito e vereador para as eleições de outubro. Em Belo Horizonte, o primeiro lançamento será da Rede Sustentabilidade, com o deputado Paulo Lamac como cabeça de chapa. A convenção do partido está marcada para as 20h na Assembleia Legislativa, com a presença da ex-senadora Marina Silva.
Meio Ambiente.
BH não para de comemorar. Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do Projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, celebra a conquista do título de Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Complexo da Pampulha e defende que ele também se torne Patrimônio Ambiental. O professor Marcos Poliano, conjunto arquitetônico da Pampulha, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. Uma das condições aí colocadas pelo Unesco para a manutenção do título é a despoluição da lagoa. Ontem aqui na Rádio UFMG Educativa a gente até fez uma reportagem falando um pouco sobre isso, né, dos desafios para a despoluição, e a Copasa garantiu que até o final do ano 98% da lagoa vai estar despoluída. O senhor que acompanha essas questões aqui em Belo Horizonte, que entraves que estão sendo colocados aí para que a lagoa seja de fato despoluída, professor?
Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar Belo Horizonte, né? Todos nós, cidadãos, porque a Pampulha é o nosso grande cartão postal, né? A grande referência que tem do ponto de vista de paisagem na região urbana, né? E daí todo o contexto de história, desenvolvimento das pessoas, né? As pessoas sempre, independente de onde moram, tem a Pampulha ali como uma área de lazer, né? De convivência, de paisagem, né? é uma, de certa forma, um refresco, né? Nessa região toda já totalmente urbanizada, impactada, cimentada, né? Asfaltada. Dizer que o projeto Manuelzão tem a ver também com esse processo, porque quando nós propusemos a meta 2014, nós conseguimos colocar para a Copasa que um dos objetivos da meta seria trabalhar a questão da interceptação dos esgotos na região da Pampulha, né? O Márcio Lacerda assinou esse documento junto com a gente, juntamente com o governador na época do estado, né, mais o presidente da Copasa, enfim, foi um momento importante. Então, o projeto Manauzão também tem a ver com essa história da revitalização, né? É lógico que é muito importante ser patrimônio cultural, mas nós queremos que a Pampulha realmente seja um patrimônio ambiental, né? Ou seja, para isso é fundamental a gente continuar no processo de despoluição da lagoa, né? Medidas importantes foram tomadas, as interceptações estão sendo feitas, mas nós temos que fazer todo um trabalho ali de mobilização, porque para que a Pampulha continue viva e com água limpa, é fundamental também trabalhar pela proteção das nascentes, dos mananciais de água limpa que ainda chegam na Pampulha, retirar o resto de esgoto que está caindo, fazer com que as comunidades e as populações, as pessoas façam a ligação do esgoto doméstico, né, de dentro da casa, com as redes, né, e com isso a gente possa efetivamente ir limpando a lagoa, né. Então não é um projeto que se acaba agora, né, o projeto Manauzão vai continuar lutando, né, pela efetiva revitalização da lagoa, uhum, né, para que não haja mais nenhum poluente caindo efetivamente dentro dela e com isso a gente possa ter um espelho d'água digno da Pampulha que todos nós queremos e ainda estamos com a meta, né, de ter esportes náuticos que a prefeitura se comprometeu com a gente. A gente espera que talvez até o ano que vem, pelo menos os esportes náuticos já possam simbolizar essa retomada da lagoa.
Certo, professor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nesse final de semana em Mordagaça foi realizado mais um festival. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse evento lá.
Foi mais um evento espetacular, né? A gente conseguiu reunir membros dos comitês de bacia, dos subcomitês nossos, que fazem parte do Comitê da Bacia do Rio das Velhas. A gente reuniu também pessoas dos movimentos sociais, do Projeto Manauzão, prefeitos. Nós tivemos 14 prefeitos lá reunidos e discutindo uma agenda ambiental. Então, no momento em que a agenda política ela é tão pesada, a gente ter 14 prefeitos discutindo uma agenda ligada à questão ambiental mostra a força desse movimento. Então, foi um momento também em que houve a internalização dos movimentos culturais. Nós temos muitos movimentos culturais em toda a bacia do Rio das Velhas. Então, tivemos apresentações de artistas e de grupos. Então, assim, foi um momento único para parar, pensar, refletir e construir novas relações para fortalecer as nossas ligações com o nosso ambiente natural, com a ideia da bacia e com isso também fortalecer as ideias de revitalização do Rio das Velhas.
Tá certo. Professor Marcos Poreno, então muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de meio ambiente na próxima quarta-feira.
Ok, um abraço a todos.
Essa foi a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano. Você pode escutar essa e outras colunas no nosso site www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a CBTU sendo contrária ao projeto de lei aprovado na Câmara que prevê a criação do vagão rosa no metrô.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
De olho na cidade.
proposta de criação de vagões exclusivos para mulheres, os chamados vagões rosa, causa discordância entre a administradora dos trens da capital, a CBTU, movimentos sociais e a Câmara dos Vereadores. Nós temos mais informações agora, ao vivo, com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, se manifestou contrária ao projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, que prevê a criação de um vagão exclusivo para mulheres no metrô de Belo Horizonte. Segundo a companhia, ela não foi procurada para discutir a proposta, que seria inviável e a medida seria inconstitucional. A justificativa para a Lei 893 de 2013 foi de que a separação reduziria o número de casos de assédio sexual nos trens urbanos, aumentando a segurança das usuárias. Segundo o vereador Léo Burguês, do PSL, autor do projeto apelidado de Vagão Rosa, foram realizadas audiências com órgãos de defesa das mulheres e usuárias do metrô, que reclamavam da insegurança dentro dos vagões. E dessas audiências e reuniões, culminou o projeto. De acordo com o vereador, separar homens e mulheres no metrô não é a situação ideal, mas uma medida paliativa.
Infelizmente, tivemos que tomar uma medida como essa, porque apesar de que o que deveria ter é educação da população, né? É uma medida que visa melhorar a segurança e melhorar a comodidade das mulheres que frequentam o metrô de Belo Horizonte, uma medida paliativa e que, infelizmente, tivemos que adotar devido a inúmeras queixas das mulheres relativas a esses problemas ocorridos no metrô da nossa cidade.
O vagão rosa já existe em cidades como Brasília e Rio de Janeiro. No Rio, o vagão exclusivo já existe há 10 anos e funciona nos horários de pico. Mas, segundo a estudante Vitória Lobianco, usuária do metrô, a medida tem pouco efeito prático.
A mudança que eu notei nos primeiros anos, que os homens não entravam, mas depois de um tempo com isso, já meio que desrespeitam, assim, já entram. Aí, às vezes, dependendo de como está o movimento, às vezes chamam a atenção, assim, os guardinhas, tipo, deixa entrar, mas na próxima estação já pedem para sair, etc. Mas num dia normal, assim, sem muito movimento, os homens podem, tipo, mesmo no horário determinado, eles entram.
Para movimentos sociais como Tarifa Zero e o Movimento de Mulheres Olga Benário, que atuam com o transporte público e com a defesa de mulheres, o projeto de lei é questionável, pois isola a vítima e não pune o agressor. Além disso, o projeto não especifica a quantidade de vagões destinados a mulheres, desconsiderando a quantidade de usuários dos trens urbanos. A coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, em Minas Gerais, Thaís Mátia, afirma que o projeto pode servir ainda como justificativa para assédios.
É a própria questão da legitimidade e do estupro. Porque a partir do momento que você prefere retirar as mulheres de um lugar e colocar outro, para que não tenha o caso de abuso sexual e tudo mais, você está consensuando com isso. Está concordando com os acontecimentos que tem dentro do metrô. Então, isso é uma política completamente paliativa. Vai resolver o problema da mulher que não vai ser abusada ali, vai enfiar todas elas dentro do vagão. E a mulher que não quiser utilizar o vagão rosa e que quiser utilizar os outros vagões, vai sempre ter o argumento de mas você foi abusada porque você não estava dentro do vagão rosa.
E Vinícius, eu conversei com algumas pessoas nas ruas que se mostraram favoráveis ao projeto de vagões exclusivos para mulheres.
É uma proposta interessante, né? Porque tem muita gente que falta com respeito com as coisas.
Eu concordo, porque hoje, pra você entrar num vagão onde tá muito cheio, homens passam a mão em você, tocam.
Concordo. Por causa da violência das mulheres, e tá constantemente nesses vagões aí.
Aí evita, né? Esses abusos que tá tendo dentro dos vagões de metrô, os homens muito abusados.
Sou a favor, sim, pelo alto número de abusos, assédio dentro do metrô, e seria uma ótima forma de coibir, de acabar com os abusos.
O vereador Léo Burguês informou à Rádio FMG Educativa que procurou a CBTU. Informou que só se manifestaria após a aprovação do projeto. Para entrar em vigor, a lei aguarda a aprovação do prefeito Márcio Lacerda. Caso seja sancionada, a CBTU terá até 30 dias para se adaptar. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E olha, a Prefeitura de Belo Horizonte foi pagar hoje a primeira parcela do 13º salário de 2016, com a medida cerca de 50 mil funcionários das administrações direta, indireta, aposentados e pensionistas vão ser beneficiados.
48º Festival de Inverno da UFMG.
A programação do 48º Festival de Inverno da UFMG está repleta de atividades gratuitas e abertas nesta quarta-feira. A dançarina Dudu de Herma leva a aula aberta Danças para o Bem Viver para a Praça Floriano Peixoto. O escritor Ronald Claver ensina a escrever sem doer na Praça Manuel Batista Bahia, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova. O multiartista Maurício Tizumba apresenta O Som Que Vem do Tambor Mineiro na Praça José Verano da Silva, no Barreiro de Cima. Na Praça da Liberdade, Cristina Fornacieri pergunta quem tem medo de performance. Tudo às 15h, tudo de graça. A programação completa no site www.fmg.br/festivaldeinverno. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliar, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. Na coordenação de jornalismo está Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.